Pô, fala que eu não sei, eu devia ter pensado em. Tem que criar uma abordagem nova, né? Pra dar o oi, né? Mas eu vou criar depois.
Uma abordagem nova? Como assim?
É, vai fazer o
Inovar?
fala, galera! Fazer um novo bordão de oi, entendeu?
Boa.
Acho que eu vou fazer um original mais, tipo, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você tá ouvindo. A depender do lugar que você estiver, a gente nunca sabe. Hoje é quinta, quatro, ninguém sabe.
Faz essa de palhaçada pra te ofender logo no começo. Caralho.
Não. Já sei, vou começar aqui. Vou começar aqui já com a surpresa que eu fiz. Se liga, você vai gostar, eu acho.
O Vitor Gama, que é do 4321, né?
4321, tô aí amanhã, hein?
4321, e só deixa eu fazer uma correção, não é 4321, é 4231.
É,
4321, eles
4321.
disseram que é muito retranqueiro.
Verdade. Eu tenho que falar desse podcast dos meninos, posso, presidente?
Claro.
Cara, é um podcast necessário pra quem quer saber do futebol, porque é um pessoal muito antenado na bola, com as questões sociais andando de mão dada. Molecada fala de futebol como se a gente estivesse num boteco no Mero, porque tem aquele sotaque maravilhoso carioca. É um pessoal muito fera.
Março de 2019, né?
Caraca, emocionou. Você prometeu que ia emocionar, emocionou. E também já vem a nossa justificativa do porquê da mudança do nome também.
É, março de 2019. Óbvio que. Porra, acho que 2019 foi um bom ano, né? Em vários aspectos.
Pra você, né?
E. E principalmente porque. Que delicioso esse 4321.
E já justifica aí o porquê que você tá entrando nesse feed aí que você não tá entendendo nada, né?
Caralho, então, acho que são. Primeiramente, boa noite, né? Tem que
Depende
criar
da
esse.
hora que a pessoa tá ouvindo, né?
Eu tenho que criar esse costume
Essa aqui,
de
as
dar
pessoas vão
boa noite.
entender. Agora, já era Várzea lá em 2019. Hoje em dia, que a gente tá chegando nos 30, Vitor,
É. Não, então.
a organização mandou um abraço.
Não, esquece, não tem como. Então, o último de todos, né? A saideira. Foi a final do Messi, né? Dezembro de 2022, que a gente fez ali da Copa, que graças a Deus também a gente não tomou nenhum strike aí de música, porque o primeiro de todos a gente tomou uns três strikes de música, perdeu uma porrada de episódio. Mas é dezembro de 2022, agora o quê? Fevereiro de 2024. Peguei esse áudio aí, porra, do Gabi e do Mairo lá do Futuri na época, né? Os dois já saíram também, inclusive, do Futuro, então.
Mairon
Não.
que estará conosco no Rio de Janeiro em abril,
Em
se não
abril,
me
logo
engano.
menos. Mas ele não pode estar publicamente na internet, né? Porque não
Não, não.
deixa.
Mas a persona Mairon Rodrigues estará pelo Rio de Janeiro.
Mas aí já começa respondendo, né? Porque. Primeiro, galera que. Aliás, antes de tudo, mantivemos 1.200 seguidores no Spotify.
Loucura. Mas sou eu o
Mesmo.
esquecimento. Quando voltar, já vai cair de
É,
novo.
quando
É.
volta mudando de nome, caralho, que
Voltar
porra
na
é
vida.
essa? Por que
Aqui
eu tô
está
seguindo esta porra?
acontecendo. É.
Não, é curiosidade ver que, porra, a várzea aí, bum, sai. Ou continua também, né?
É.
Mas essa mudança de nome.
Às vezes se apaixona de novo, né, Vitor? Quem nunca reviveu um romance no
Puta
passado,
que
né?
pariu, tá maluco. Tá maluco, bom demais. Não entra nessa não, Igor. Pós-carnaval, não vamos entrar nessa, mas. Mudança de nome, primeiro, porque galera que acompanhou, sempre tem uma galera, sempre tem uns alucinados. Sabe que toda hora a gente dava um jeito de mudar qualquer porra. A gente mexia mais na parte gráfica mesmo, porque era o que tinha. Mas esse nome que a gente também sempre falou publicamente, que num primeiro momento era incrível, genial, porra, vanguarda. E aí não deu um mês, já tava todo mundo falando errado, é difícil de escrever, é difícil de
Exatamente.
achar. O SEO que ficou famoso aí, tá dando dinheiro pra galera agora, não entende legal, né? A gente
Não
nem pra
mesmo.
botar o numeral igual o 433, 442. Se a gente botasse o numeral, talvez o SEO ajudasse mais a gente,
Mas
porque.
não podia, já existia.
4231. Não, existia o. Era o contrário do nosso, mas o só numeral não existia, não, pô. Tá maluco? É?
Existia.
Puta merda. Então a
Existia.
gente não teve escolha.
Teve jeito.
Aproveitar falando de mudanças, né? O que mudou na sua vida de dezembro de 2022 até fevereiro de 2024, Igor Roale?
Porra. Cara, primeiro que pós-pandemia, né? A minha memória ficou com o passado. Cara, eu realmente fortemente afetado, mas muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou.
Porra, muita coisa.
Fui pra Portugal, voltei, fui, voltei duas vezes. Fui estudar futebol, isso aqui que a gente tende a falar sobre.
Agora tu é um cara estudado pra falar
agora,
merda. Você tem
agora
diploma.
Agora que a gente voltou, eu tenho um diploma de pós-graduação em comunicação no futebol profissional, tá? Então, diferente do nosso professor Serginho da Pereira Nunes, eu tenho de fato um diploma. Inclusive, com a dona Bárbara Albuquerque, que trouxe
aí,
pra
ó.
Mim lá de Portugal.
E ainda tá lá com ela. Ela vai voltar pra Portugal e tá com ela.
É. Ela tá indo voltar, sei lá, amanhã e não entregou pra mim. Mas tudo
bacana.
Bem também.
Bacana. Só um papel também, né?
Só pra botar na parede pra impressionar a visita.
É o verificado acadêmico, né? O diploma.
Exatamente. É o verificado físico, né? Tem o dinheiro, que é o Pix físico.
Pix de papel. Verificado
exatamente.
De papel.
Exato.
Na apenas
sua, eu vou perguntar o que mudou na sua vida.
Não pergunta.
Não vou entrar nesse momento.
Pelo amor
agora.
De Deus.
8
não pergunta.
Da noite.
Pô, quinta-feira, chovendo. Entendeu? Depois quarta-feira de cinzas. A porra da viradora campeã do carnaval. Eu quero perguntar o que mudou nesse ano tudo. E mês da minha vida. Não dá, pô.
Mas também...
aí a gente destila aqui também. Não é um problema, né? Não é um problema. Mas então, além disso, dessas mudanças todas... Algumas mudanças são no tocante interação, né? Então, a gente tem, né? De certa forma, eu acho. Não mais, a gente perdeu, doou, foi engolido. Mas a gente tinha um grupo no WhatsApp, que era onde a gente fazia tudo. E não dá mais, para o grupo de WhatsApp.
Infelizmente, já foi o momento. Quem tá lá, infelizmente... Quer dizer, felizmente,
não,
muito obrigado por ter permanecido por educação.
Perfeito.
Mas não dá mais.
E aí, enfim, das, já vou começar dando as opções de interação, que são as seguintes. Agora, o Spotify... Ele oferece perguntas e respostas. E ele oferece também uma parte de enquete. Que é só ir descendo a página. Tanto no celular quanto no computador. Que aí você pode falar com a gente por lá. O que a galera antigamente fazia com sessão de comentários nos sites, né? Antigamente os podcasts criavam o próprio site. Deixavam uma sessão de comentários ali. E era por ali. E a segunda ou terceira opção, enfim, não importa... talvez, eu acho que vai ser possível, a gente crie aquele canalzinho no WhatsApp, mas não é de interação. É só um de notificação, porque eu acho também que...
Se quiser saber quando sair o episódio, você sai.
E aí, isso, ou ver os anteriores, mas enfim, é isso. A gente vai botar por lá, porque, porra, Twitter é impossível ser verificado, Instagram esquece também, não tem como... E, enfim, grupo de WhatsApp a gente já acabou de falar que não dá. Então vai ser lá no canal lá, você deixa lá pra receber a notificação. Vai ser sempre quando sair um episódio ou quando tiver uma parada, enfim. Não vai deixar muito fludado, não. Até porque essa...
As pessoas não tem muito o que falar com a gente, não, Vitor. A gente não. É interessante só na voz, né? A gente, no texto a gente não passa
não,
muito
isso
do
aí,
que...
Isso aí, sem dúvida. Desde o dia 1 do grupo, se pegar aqui o histórico de vezes que a gente falou dessa porra desse grupo, é mais a gente reclamando do grupo e pedindo favor do que algo produtivo de fato, né? Então...
Exatamente.
Então, assim, óbvio que tiveram momentos históricos, né? Mas aí a história tá feita pra ser vivida e apenas lembrada, né? Não tem porque a gente ficar, né? Indo atrás da história sempre. Então, assim, é isto. Não tem muito mais o que falar. Aí, talvez, a primeira enquete seja uma enquete mais de assiduidade, né? Eu acho que é bacana a gente ter... Pelo menos uma noção de percepção, se vai ser uma parada semanal, se vai ser uma parada quinzenal, mensal, trimestral, semestral, anual. Se for anual, vou achar incrível. Se eu gravar aqui hoje e só tiver que voltar em fevereiro de 2025, meu irmão, gênio, e for um bagulho mais votado, esquece. Pra mim, porra.
Democracia, né? A gente
porra, melhor
luta
coisa.
Tanto por ela todos os dias.
Melhor coisa. E só responder. E só responder as perguntas e respostas também ano que vem também. Então, assim. Uma parada, porra, genial. Mas eu acho que essa vai ser a primeira enquete. Eu acho que é o que faz sentido pra gente também. Né? Eu gosto muito do quinzenal, mas o semanal também. É uma parada que deixa a gente no pique, né? O quinzenal, acho que essa travadinha... Enfim, né?
Muito dessa nossa volta também, vocês vão perceber com o andar da carruagem dos episódios. Estamos amadurecidos, né? Vividos, então...
Será?
A gente vai tocar... Óbvio que não.
Fale por você.
A gente vai tocar isso aqui do jeito que a gente... Porque assim, sendo bem transparente com a audiência, o podcast nunca parou, ele só não estava sendo gravado, porque o Discord, ele é um canal aberto aqui.
Exato.
Então a gente só vai abrir para vocês de novo essa caixa de Pandora, quem se sentir confortável. Fique com a gente, interaja pelos canais que o Vitor falou, e quem não quiser também, um abraço. Perfeito. E tem sempre um podcast de uma grande emissora para você ouvir sobre futebol.
Caralho.
Qualquer esquina. Você virou a esquina, moleque, bum, podcast de futebol.
A gente tava pensando como começar, eu quero falar sobre isso. Sério. Quero falar muito sobre isso. Porque ali, vou fazer uma retrospectiva muito rápida. Em 2018, só tinha o Futebol no Mundo. Futebol no Mundo?
Não, Futebol no Mundo não tinha podcast, não.
Qual que era da rapaziada da...
O Correspondente, Prêmio.
Correspondente. É porque os dois são da Disney. Era o Correspondente, que nem era uma parada oficial da ESPN. Era a galera...
O João e o Ulisses que faziam ali no jeito deles.
Era a galera correspondente lá de várias emissoras, né? Porque, enfim, o Ulisses nem era da ESPN. O João, entrou o Renato, enfim, todo mundo. Tinha o Futuri, gênios. E tinha o Imigrante, né? Que a gente sempre fala, porque...
E tinha também, pra quem se interessasse, o programa... do Trajano, da CBN, passava em formato de podcast também.
Isso.
Mas que era uma adaptação da rádio, mas era o que tinha.
As rádios em si, com esses programas, eles deixavam os programas salvos também nos sites, né? Não era uma parada que tava no Spotify, no SoundCloud, na época, né?
Não, Vitor, quando a gente começou, nada tinha no Spotify.
Exatamente. O Spotify existia.
Ele existia, ele só não sabia o que era podcast. Existia, ele descobriu depois.
Isso. Era mais iTunes e SoundCloud, né? Então, assim...
Cashbox também. As pessoas reclamavam que o episódio demorava pra sair no Cashbox. Nossa, a gente tá parecendo uns velhos falando.
Mas eu quero falar sobre isso. Era só a retrospectiva. Aí era essa galera que fazia formato de falar de bola. De bola, de futebol, de sociedade, o caralho. Aí, meu irmão, chegamos ali e tal, fizemos amizade com essa rapaziada. O João Castelo Branco nem tanto, porque ele nunca me respondeu. Trabalhei com ele também, não me respondeu, não importa.
Te ignora até hoje, né?
Mentira, ele me respondeu porque teve uma pauta que eu tive que fazer com ele. Aí profissionalmente ele me respondeu. Mas fora do profissional, nunca, né?
Tanto no pessoal quanto no profissional, Forte Silva.
No profissional seria vacilo da parte dele. Mas... meu irmão, quando chegou a rapaziada... né? Quando essa galera começou a entender como meio, né, como formato de mídia, como uma outra forma de se comunicar, muitos fazem mal e porcamente até hoje, né? Mas isso,
a grande maioria, né, eu diria.
Isso traz aquela parada que a gente sempre conversa, né? Abre pra todo mundo, é muito bom porque mais gente chega, mas ao mesmo tempo essas grandes peças também, elas meio que dominam os caminhos de como as coisas vão funcionar, né? E aí, cara, inacreditavelmente... o nosso durou muito tempo. A gente ficou, semanalmente, pelo menos até 2022, direto, com pouquíssima pausa, programa diário, cobertura de evento. Aí 2022 a gente deu uma pausa maior, focou mais no segundo semestre por causa da Copa. Aí 2023 paramos, beleza. Mas, meu irmão, muita gente, antes dessa virada de chave pro videocast, né, pra parada mais YouTube, mais rentável, muita gente caiu, meu irmão, muita gente. Óbvio que o futuro ainda continua.
Pra quem quiser e tiver aí, ó, daqui a meia hora, no nosso canal do YouTube, tá eu e o Vitor reagindo às casas dos milionários no Brasil. Que a gente precisa fazer dinheiro também, né, isso aqui não é palhaçada, né?
Caralho, cara, é muito bom, que a gente tem preocupação nenhuma em fazer dinheiro com essa porra, né? Isso é muito bom. Pô, sinceramente, meu irmão, eu não consigo me conectar com essa rapaziada de grandes empresas. Eu, com o passar do tempo, trabalhei com todos eles, conheço todos eles, a maioria pessoalmente, assim. Então não é nenhuma questão de gostar ou não das pessoas, mas, cara, é um formato que não pega. Porque, por exemplo, é muito difícil... os caras dos canais da Disney até fazem mais, mas, por exemplo, os podcasts de futebol do GE, do Globo Esporte, eles não conseguem, às vezes, chegar numa parada mais próxima do que a gente tem com amigo, com familiar e tal, porque, primeiro, é a maior empresa da América Latina, né? Não tem como fazer também, não tem como ser palhaçada.
A gente, como eu falei, né, amadurecemos, vivemos e estamos inseridos nesse mercado, né? O Vitor por uma ponta e eu na outra. E exatamente esse é o ponto, né? A gente entende que, principalmente se você quer produzir algo com autenticidade, né? Com verdade, precisa gerar conexão, falar com as pessoas de fato, sem como você falou, né? Sem se preocupar se vai, não sei o que, se vai dar view, se não vai. Aí é sempre tudo muito mais leve, os caminhos são mais fáceis, a gente tem abertura pra fazer o que a gente quiser, falar do que a gente quiser. E os outros lugares acabam ficando um pouco mais engessados. E é a maior dificuldade, assim, e puxando pro meu lado de trabalho, né? De produzir conteúdo a nível de marca, né? E de sejam grandes emissoras ou empresas mesmo. É isso, né? Como que seu conteúdo funciona de uma forma autêntica e mesmo assim... Que aí entra um monte de entrave, não pode falar disso, não fala desse assunto.
Tem que pensar na pirâmide inteira, não tem jeito.
É, exatamente.
E a gente tá pouquíssimo preocupado.
E aí é difícil se conectar com tantas barreiras ao longo do caminho, assim. É que isso, de fato, eu e você, as pessoas estão literalmente a um tweet de distância de marcar ali, arroba Vitor Gama, arroba Igor.
Você só, meu é fechado, não adianta, não fala comigo, não vai ter como. Marcar no
Google. Então, daqui a pouco ele abre de novo.
Não abre, eu vou ter que apagar tudo se abrir, porque eu xinguei muita gente já nesse tempo fechado, não tem como.
Pensando nisso
ontem, inclusive.
Enfim, não é impossível de se conectar com a gente, enfim, de falar com a gente, então é muito mais próximo, né? Que é o que era o podcast lá no início, é muito do porquê que a gente quer voltar, justamente... Porque, assim, na nossa visão, né, acredito que muito na nossa, o mercado deu, de fato, uma saturada, né, e tá tudo muito igual, muitas coisas iguais, enfim. A gente gosta de falar de futebol também, mas não se o Mbappé vai ou não vai pro Real Madrid. Mais um ano debate do Mbappé.
É, óbvio que essa proposta mais jornalística da situação, ela funciona muito porque é o que as pessoas gostam de ouvir, informação e opinião, beleza. É, e óbvio que também essa virada de chave de, porra, videocast, formato de entrevista que os caras do Charla fazem, que os caras do Flow Sport fazem, que um zilhão de canais estão ganhando relevância, porque, porra, é engraçado que ficou mais fácil de chegar nos jogadores do que chegar nessas grandes pessoas do próprio jornalismo, né? Então, assim, pro Caê dar uma entrevista, pro Eric Faria dar uma entrevista, tem que ser uns caras num calibre muito grande, com uma relevância muito grande, porque, porra, a empresa vai entender que vai ter um retorno positivo, né? Então, assim... É, em contrapartida, pô, a gente vê milhares de jogadores. A galera do Podpah também faz, o programa deles é muito bom. Milhares de jogadores dão milhares de entrevistas. Você nem sabe qual é o podcast, o perfil, mas tá ali, que é o principal. Acho que é sempre o principal. Óbvio que eu me interesso bastante na vida das pessoas que fazem a mesma profissão que eu, mas eu me interesso pouquíssimo em relação, porra, ao que o Ricardo Graça acha do 4x4 com o Flamengo. Pô, isso que é maneiro de ouvir, né? No final das contas. Óbvio que a história do Caio é muito pica, a vida dele em Campos é maneiro, mas, cara, o Ricardo Graça tava no 4x4 no Maracanã. É isso que eu quero ouvir.
Nosso foco aqui é porque é isso que o Vitor falou. Tem a galera que tá buscando informação, tem a galera que tá querendo saber um pouco mais da vida do jogador ou do convidado, etc. Nosso foco aqui é te ajudar, te entreter, a lavar a louça da sua casa com um pouco mais de alegria. Porque a gente quer isso, a gente quer esses momentos de descompressão, de ai, nossa, que inferno. É. Presencial voltou 3 vezes na semana. Exatamente. Aí você bota no metrôzinho pra ouvir, sem compromisso. Sim. Ah, caraca, esse podcast aqui tá tocando há 40 minutos e não prestei
nem
atenção.
Vi.
Não importa.
Fiquei jogando Candy Crush aqui, nem vi.
Exatamente, não importa o que aconteceu. Ah, tô aqui jogando FM em casa, vou botar um negocinho pra ficar ouvindo.
Perfeito.
Vai ficar aqui conversando. Aí quando tu vê, tu vai estar falando com a gente. E aí a pessoa do seu lado no metrô fala: cara, esse cara é maluco. Tá falando sozinho. Mas o nosso objetivo é esse: é só estabelecer essas conexões de forma mais espontânea e natural. E também ocupar o nosso tempo, né? Ocupar nossa cabeça. Mal bem, isso aqui é um instrumento social muito importante pra gente. E me obriga a conversar com o Vitor pelo menos uma vez na semana.
E pra mim também é a forma também de, porra, Deus extravasar todas as coisas que acontecem comigo, porque.
Já que você não tem a pachorra de pagar um terapeuta, né?
Exato. Eu prefiro que você me ouça de graça.
Exatamente. E
você
joga
qualquer
não
você...
Só, e não só pra mim. Eu sou obrigado a ouvir aqui no ao vivo, mas você bota mais sei lá quantas pessoas pra te ouvir, porque você não tem a pachorra de pagar um terapeuta.
Perfeitamente. Mas é isso, pô. Se eu posso falar com 30 individualmente, eu vou falar com um pagando. Não tem como. A galera adora a fofoca. Mas acima de tudo também, vou fazer uma coisa aqui. Meu irmão... Como essa rapaziada faz programa. Vou criticar rapidinho. Como essa rapaziada faz programa com a qualidade horrível, meu irmão. Horrível. Qualidade de tudo. Não vou entrar muito a fundo, porque, pô, os caras estão ganhando dinheiro fazendo isso ou não. Mas, porra, não tem como. Não tem como. E alguns pouquíssimos amigos, às vezes, vêm perguntar: pô, vocês têm que voltar, meu irmão. Não aguento mais ouvir ciclano, não aguento mais ouvir fulano. A rapaziada é muito dura, não sei o quê, bababá. Então, cara, basicamente é isto. Tá? Óbvio que, porra, a gente sempre fala que se pegar o feed aí desde o começo, cara, você vai ouvir a gente falando de absolutamente tudo. Eu passei por uns 6 namoros nesse processo, então tem todos os meus namoros documentados. A gente já falou de porra, de racismo, homofobia, machismo, arrogância. Bota tudo de escória que tem das relações humanas dentro do esporte, a gente já falou, e fora do esporte também. Então,
e se
assim,
der vontade, a gente volta e fala de novo, não tem problema não. A gente vai fazer aqui o que der vontade. Exato. Deu vontade, a gente vai fazer. Então...
Perfeito. Então é isso. Então, assim, acho que só pra gente agora, depois desse lenga-lenga, que é um lenga-lenga importante, um lenga-lenga longo, mas ele não deixa de ser importante, acho que dentro das últimas... Dentro dos últimos acontecimentos aí do mundo, né, da bola, a parada que eu mais... Vou falar que eu mais gostei, aí depois tu fala que tu mais gostou, a gente vai nessa troca assim, entendeu? Aí, porra, acho que funciona bacana. A que eu mais gostei, meu irmão, o Bolaciano, a porra do Criciúma. Não tem como. Não tem como. Não tem como.
Cara, mas assim, posso estar sendo leviano aqui nessa afirmação, mas eu tenho sentido aos poucos que o Fabrício Romano tem priorizado o like e o engajamento do que a informação. Pô, então, antes o cara, ele era focado na informação.
Pô, mas isso aí...
Ele não errava. Hoje em dia, ele tá pelo entretenimento.
Não, olha só, errar, todo mundo erra, mas ele tinha, ele tinha uma...
Ele tinha um compromisso maior com a verdade.
O aproveitamento dele era muito mais alto.
Exatamente, exatamente.
Agora ele virou um cara dos rumores.
Porque ele não tá errado, não tô dizendo que tá errado, não. Ele só trazendo a minha observação dessa mudança. Porque assim, Bolazier, acredito que pode ser verdade. Desde os Limaninho no Curitiba, pra mim, e do Gessé, tudo é possível no futebol brasileiro. Entendi, o Bolazier, ele jogou muito tempo no Sport. Então, português ele fala. O que já é diferente do Gessé, que só falava espanhol também.
O Slimani falava português? A Argélia tem conexão
falava.
Com
não,
o
mas é porque ele jogou no Sport muito tempo também.
Ah, jogou no Sport
também. Português também. É. Inclusive, eu não sei se vocês lembram, mas no final do ano passado teve uma barca de diversos jogadores que jogaram no Sport, que estavam indo pro Curitiba, que era por conta do ex-goleiro do Benfica, Arthur Cabral.
Perfeita lembrança.
Curitiba, mas ele já foi mandado embora. Esse ano já não tá mais lá, então... Acabou. Acabou essas contratações aleatórias.
Pô, do mas cara... No, acho que a galera mais aí do mundinho Premier League, pô, o Bolasie é loucura, pô. Ele é muita fumaça, pô. Ele é tipo fumaça. Assim, ele é tipo um Emerson Sheik, só que fortão pra caralho, bizarro. Não, o Emerson Sheik não era tão fumaça, não. Ele tem mais skill. Tava no... na Turquia. Não, Turquia não, tava no Swansea.
Swansea. Que desde o Michu, nunca mais...
caralho.
Apareceu pro...
Esse Swansea era pica.
Pô, era um bom Swansea, mas depois disso...
Cara, eu não sei se era tão bom assim. Swansea. Acho que a gente tem uma memória
afetiva.
Ele tava
na Turquia. Né? Ó, a trajetória dele... Cara, ele jogou em muitos lugares. Mas vamos lá. Desde que ele começou a surgir no futebol, que foi no Crystal Palace, né? Crystal Palace, aí ele pegou o Everton. Né? Aí depois no Everton, Aston Villa. Aí Anderlecht. Aí voltou pro Everton, Sporting. Aí do Sporting, voltou pro Everton, que aí ficou nesses empréstimos malucos, né? Aí Middlesbrough, voltou pro Everton, foi pra Turquia, foi pro Swansea e tá sem clube agora. Ele tá, de fato, ele
vai chegar num Criciúma pra fazer dupla de ataque com o Felipe Vizeu. Você tá entendendo? E, pô,
34 anos não...
Dá caldo.
Tá velho não.
Dá caldo, pô.
Dá pra jogar.
Tá maluco. O Cano chegou aqui no Brasil com quanto tempo? Quanto ano de vida? Não foi isso? 32, 33?
Tava ali.
Foi isso, pô. Tá maluco. E, cara, eu acho que talvez na passagem do Sporting ele tivesse tido mais contato com brasileiros ao longo da carreira. Mas, pô, eu já tô aqui no Crystal Palace de 2017... E até então ele só tinha jogado com um brasileiro, que foi o grandíssimo, porra, ídolo aí. Cara inesquecível, porra, multicampeão. O André Moritz, que, porra...
Nossa, craque do Fluminense, né, André Moritz?
Dispensa comentários, porra, uma passagem incrível aí pelos times do Brasil.
Eu nem sabia que ele tinha jogado no Crystal Palace.
Jogou na temporada 2012, 2013, né? Então, assim, o Bolasie é um cara que ele tem pouquíssimo contato com brasileiros, de modo geral. Vai chegar em Criciúma, que, cara, eu acho muito maneiro, porque, porra, é um cara muito... ele é muito fora da... Ele é muito fora de qualquer coisa, né? Tipo, acho que pra essa rapaziada Turquia, sei lá, meu irmão. Talvez até Emirados, ele brotar no time do Qatar também, jogar lá com o Roger Guedes, sei lá. Fizesse mais sentido, mas, porra, vim pro Criciúma.
É comum,
ah, não, no Sport, aí no Sport ele chega legal, né? Renan Ribeiro, Matheus Oliveira, Matheus, filho do Bebeto, né? É, o Wendel, o atacante Fernando, o Rafinha, hoje no Barcelona, sim, o Matheus Pereira, hoje no Cruzeiro. Ali no Sporting ele jogou com brasileiros mais conhecidos. Na Turquia, jogou com Fabrício Baiano e Fernando Boldrin. Caralho, que maneiro. Uhum. Pô, isso é muito maneiro.
É muito bom
olhar
a trajetória desses caras, né?
É muito bom, cara. E agora no Swansea, acho que não tinha... Ah, tinha o Ronald Pereira, mas aí, infelizmente, é um jovem rapaz. Acho que, pelo que parece, ele saiu do Sampaio Correia. Deixa eu ver essa informe aqui. Saiu do Guarani, na verdade. Foi pra Portugal, tá no Swansea hoje. Mas, beleza. E teve contato com brasileiros, isso que importa, né?
Eu confesso pra você que eu tenho visto mais a novela Renascer do que o futebol... No mundo, né? Porque uma das coisas que tomaram muito meu tempo é a novela Renascer. Inclusive, a gente podia fazer um podcast sobre essa novela.
Não vejo, novela. Faço o contrário, né? Não faço absolutamente o contrário.
Mas, cara, uma das coisas que tem me chamado bastante atenção no universo do futebol atualmente...
Além do fanfiqueiro do Fabrício Romano?
É, não, é porque, por exemplo, o que eu... Onde eu tenho, eu gosto muito. Uma das coisas que me chamaram muita atenção e que eu até comentei com você, que é o hype em cima do jogador Igor Coronado. Essas coisas, essas informações, elas me pegam muito forte.
É do nada.
Não, porque tipo assim, o cara virou um grande jogador aos 31 anos. Aos 31 anos, o cara que era camisa 10 do Al-Ittihad, assim, nem sei quanto tempo ele tava lá. E agora tem diversos times brigando por ele. Tudo bem, assim, eu não vou entrar no mérito porque eu nunca vi nenhum jogo, nunca vi uma partida. Não sei onde ele jogou. Mas está sendo cogitado no Corinthians, Vasco da Gama.
Não, ele tá pra fechar com o Corinthians. Acho que o bagulho é amanhã. É. Acho que ele assina amanhã. Amanhã, que dependendo do dia que você estiver ouvindo, foda-se, ele tá pra assinar.
Que eu até trouxe a estatística que é um dos poucos jogadores no mundo que tem mais de 100 gols e mais de 100 assistências. Mas, tipo assim, até... 2023,
pô,
ninguém sabia
só
quem ele era.
Olha só, vamos combinar uma situação aqui. Beleza, tem mais de 100 gols sem assistências. Não dá pra... não tem como... Foda-se, é um nada de qualquer jeito. Porque, porra, ele começa a carreira dele profissional jogando em Malta, né?
Pois é,
na
então,
liga,
é
na liga maltesa
do esporte,
do futebol.
Reforço do Corinthians, Igor Coronado vai atuar pela primeira vez no Brasil.
Primeira vez. É, ele nunca jogou aqui. Ele começa no MK Dons, que eliminou o Manchester United daquela Copa há 1 milhão de anos atrás. Ele tem dupla, ele é de Londrina, né? Pra quem tem dúvida aí. Mas enfim, nunca jogou aqui. Jogou, porra, em Malta. Aí depois ele foi pro... Porra, Trapani, se for mais que segunda divisão da Itália. É impossível, deve ter pegado aí Série B da Itália. Aí o maior time que ele jogou foi o Palermo. Aí beleza, maneiro, já é um nível mesmo que na Série B. Lá.
Mesmo que o Palermo era legal na época do Cavani, né? Que tem bons 10, 15 anos.
Não, mas beleza, é um time...
E agora que o Grupo City comprou também, então...
É um time famosinho, assim, a galera conhece de alguma forma, porque é rosa, porque é bonito, enfim, não importa. Aí depois, porra, foi pra Emirados e Arábia. Então, assim, é uma carreira que, porra, é o Hulk no Japão, cara. O Hulk no Japão também tem, sei lá, 800 gols, 800 assistências, não tem o que fazer. O cara era bom, o cara é ruim, a gente vai saber agora, jogando aqui. Mas a chance dele ser muito bom, porque ele fez uma base na Inglaterra, ele vai ser acima da média aqui, com certeza, igual o Cauli. Cauli chega aqui do nada, joga pra caralho. Por quê?
O próprio Cauli, ele teve que vir aqui jogar, as pessoas falaram, ó, ele é bom. E beleza. Mas isso também tá muito linkado aos times que ele tava sendo cogitado, né? Tanto o Vasco no Rio, quanto São Paulo. Então já joga o cara lá no alto.
É,
ó.
Óbvio.
Então foi uma coisa que me pegou muito. Além do que eu te mandei no Instagram recentemente, né? Que o Brentford contratou o poderosíssimo atacante Thiago, né? O brasileiro que estava no Clube Brugge, que
loucura.
Até então.
Loucura.
É o que eu falei, às vezes eu tenho. Igual o Chelsea. Cara, eu não tô brincando. Assim, a gente acompanha, vive de futebol, principalmente a gente joga FM, né? Cara, 90% dos jogadores do Chelsea foram inventados. Esses caras não existem. Eles não existem, pô.
Todo jogadorzinho de FM mesmo, é foda.
Cara, eles
é
não foda. Existem, eles não existem. Tanto é que é foda. O que tá acontecendo com um time que não consegue ganhar, não desenvolve e tal. Porque além deles serem, brincadeiras à parte, serem muito jovens, cara, é uma aposta. Eu tava até conversando com...
O cara que entrega o colete também, ele não é melhor indicado, né?
É, mas aí a gente vai entrar naquela questão do Tottenham e não vale a pena. São novos tempos. Mas, por exemplo, o dono lá do Chelsea, né, um americano, acostumado com o negócio americano, eu tava falando com esse meu amigo, tava falando assim, cara, esses novos donos americanos e tal, que chegam comprando clubes e tal, eles não estão acostumados com isso, entendeu? Tipo assim, nos Estados Unidos, ninguém vai queimar um carro porque o Patrick Mahomes errou um passe, pô. Vai.
É verdade.
A vida da pessoa segue. O futebol é um mercado completamente diferente. Do momento que você gasta bilhões pra construir um time do zero, porra, a torcida tá indignada com
o Chelsea. Mas na Inglaterra, né? Tem jeito.
Exatamente, exatamente. E tem me pegado essas coisas assim. E eu acho que isso é uma mudança de comportamento do futebol que eu tenho achado engraçado. Eu tô gostando muito de ver, né? Tipo assim, antigamente a gente tinha jogadores que saíam daqui muito jovens, mas a gente tinha o mínimo de contato com esses nomes, né? Pra eles chegarem, por exemplo. Tô dando o exemplo do Thiago. É Thiago André, não é? Que foi do...
Cara, eu não sei, porque é Thiago, mas aí tem Igor na foto também.
É.
Não é? Enfim. Ou é Igor, tem Thiago, não, sei lá.
Enfim, contratado brasileiro, jogou, fez dupla de ataque com o Marcelo Moreno no Cruzeiro.
Não é que a galera vai ver o jogo do Brentford também.
Também não vai. Mas qual é o ponto que eu quero chegar? E é uma das coisas que tem me deixado cada vez mais assustado com essas movimentações de futebol. Porque essa galera tá saindo daqui ou muito, 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 muito nova, ou nunca jogando aqui, tipo o Coronado. Tipo assim, nunca
não,
passou.
Mas olha só, essa galera porque, que nunca jogou aqui e voltou, a gente tem 1 milhão de casos, pô. A gente vai ter o Diego Costa, a gente vai ter o Thiago, a gente vai ter o Rafinha. É porque eles tomaram proporções totalmente diferentes, né? Mas é comum pra caralho também, não é uma parada nova. A parada nova é que
não,
esses
não,
caras
não
que não
que é
tomaram
novidade.
Proporções mundiais estão voltando e a gente fica assim, cacete, que porra de brasileiro é este?
E não é nem voltando. Por exemplo, pra mim um outro grande exemplo. Igor Júlio, né? Do Brighton, que tava na Fiorentina, o zagueiro.
Perfeito.
Cara, excelente zagueiro. Mas o cara saiu do sub-20 do Red Bull Bragantino em 2016, pô. E aí foi lá, foi pro Salzburg, fez toda a turnê Red Bull, até parar lá no Spal da Itália. Do Spal da Itália acabou indo pra Fiorentina, da Fiorentina tá no Brighton.
E sofre na Inglaterra pra jogar, hein? Caralho.
É, ele não consegue jogar porque é isso, né? Jogar com o Deserve, você não tem que ter muitas coisas além de um porte físico, né? Que ele é um zagueiro muito físico, né?
O Cebolha é novo também, né? Ele é o quê? Ele é 9'4"?
Então, e ele tem 26 anos, ele é 9'8". Cada vez mais aparecido esses jogadores. Que não é que eles... Ou estão saindo daqui muito, 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 muito novos ou completamente desconhecidos e foram passear por outros mercados, diferentes mercados e... E a gente, pelo menos eu, assim, sinto que eu tenho perdido muito esses nomes. Tipo assim, o Igor chegou no Brighton, consegui acompanhar um pedacinho, saber da existência dele ainda na Fiorentina. Mas na Fiorentina ele já era alguém, entendeu?
É, pô, ele já tinha uma certa relevância.
Exato, exato. Isso tem me surpreendido bastante, futebol, assim. A quantidade de brasileiro, não surgindo, né, mas começando a tomar esses espaços sem a gente saber da existência dessa pessoa, entendeu?
É, isso é mesmo. Isso é mesmo. Mas aí, na sequência do Bolasie indo pro Criciúma, o Oscar Estupinhã vindo pro Bahia, é loucura, pô. É outra
Oscar
loucura.
Oscar Estupinhã, que é um dos maiores atacantes da história do meu futebol manager.
Não, é. O Estupinhã, segunda divisão... De qualquer liga da Europa, não tem jeito. Não tem jeito. O FM é batata. E aí, pô, mas diferente desses caras também, tá vindo com 27 anos, meu irmão. Então, assim, é um cara que...
Tá
vindo novo pra caralho, pô. E aí, esse o que dá a entender, eu acho, que essa galera que negocia, porra, com Bahia, Botafogo... Os caras dão uma pensadinha mais na frente também, né? Então, vamos pensar assim, porra, pro Estupinhã. Se ele vem, dá uma destruída... No Bahia, tem duas temporadas fenômenas. Ele pega um banco no Girona, entendeu? Pega uma La Liga da vida. Sei lá, vai pra um outro time.
Igual o Savinho.
Porra, doideira. Savinho é doideira. Mas o Savinho é diferente, né? Porque ele já era um potencial gigantesco. Mas assim,
sim.
O Estupinhã no Bahia, porra... É muita... Eu não sei se é muita loucura, porque, porra, no FM ele é muito bom. A gente
também
fica pensando no FM. Ou se,
exatamente.
Enfim, mas se o Rogério Ceni confia, eu confio também.
Mas o atleta do Brentford que eu falei é só Thiago mesmo. Thiago 01. Até o Thiago.
Bacana.
Estava no Clube Bruges e antes disso deu uma passeada pelo nosso querido Ludo Goretz, né? Que foi muito famoso no Brasil por causa do Paulo Autuori. Mas fez a base toda no Cruzeiro. E é isso aqui. Tem post dele no Cruzeiro de despedida em 2022.
Ah, boa. 2022. Boa.
E agora o cara tá na Premier League. E assim, o Brentford tem todo um trabalho aí da galera do Moneyball aí de contratação baseada em dados, etc. Acredito que seja um bom jogador. É. Mas Mas tem surgido esses nomes. E aí uma outra pauta que dentro desse universo tem me chamado a atenção, que tá se tendo cada vez, assim, que tá caindo um pouco por terra aquela ideia do foi pra Europa e não deu certo, né? Tem muito jogador que vai e tá voltando jovem, igual o Gerson, né? Foi, uhum. Voltou, vai de novo. O mercado acho que tá receptivo pra essas movimentações de ida e volta também. Não tem mais essa pretensão, às vezes, com o jogador que não deu certo, né? Por exemplo, o Lázaro, né? No Palmeiras. Sim, um moleque que provavelmente...
Luiz Henrique.
Exato. Poderia ter um mercado, o Lázaro. Provavelmente tinha um mercado de Europa. Pegar até um clube em Portugal, o que seja. Mas que opta pra vir pro Brasil novamente, pra ter um destaque de novo, que provavelmente vai sair, que é o caso do Luiz Henrique. É. Que tem feito muito mais sentido pra essas pessoas também, que foi o caminho que o Gerson seguiu, que fez sentido ali.
O Luiz Henrique, eu acho que ele é um caso diferente. Por quê? O City, quando ele faz essas porra, ele faz o seguinte: ah, beleza, o Savinho foi pra... compramos o Savinho, aí botamos o Savinho no Troie da vida, no Strasbourg da porra da vida, vendemos pro Girona, que é do mesmo grupo, beleza? Sim. Isso aí, porra, tem um impacto ali nas contas do Girona individualmente também. Aí quando o City vai tirar do Girona, meu irmão, é 50 conto, pô. É fácil, é de um pro outro. Essa porra do Luiz Henrique, que eu acho loucura, que o Textor faz, que ele já tinha feito lá na Bélgica outra vez, é tipo: meu filho, olha só, tu vai pro Botafogo, vai ficar um ano, dois anos, um e meio, dois, foda-se, aí depois tu vai pra Europa. Aí é empréstimo, aí foda-se, o Jefinho, pô. O Jefinho é doideira, o Jefinho é o contrário, vende pro Lyon, aí empréstimo pro Botafogo.
O City fez isso agora com o Diego Rosa, que tava no Bahia. O City compra lá o Diego Rosa do Grêmio 2020, 2021, sei lá, manda ele pro Lommel, né, aquele time da Bélgica do City.
Isso.
Aí depois manda ele lá pra Portugal, jogou no Vizela, aí voltou pro Bahia, grandão, grande, tá lá no Lommel de novo, acabou de voltar pra lá.
Pô, ele no FM, ele é bom, ele é um bom reserva. Tô com o Bahia no FM, né, não tem jeito. Uhum. Ele é muito bom reserva. Ali pra fazer a volância ali, puta, bom pra cacete, belíssimo.
E voltou,
belíssimo,
mas esse caso do Luiz Henrique é isso que você falou, é quase que empréstimo, né? Verdade, que os clubes estão cada vez mais encontrando brechas de como não gastar dinheiro, né?
Pô, loucura. Isso é a lavagem, de dinheiro na nossa cara, pô. Mas a gente tá acostumado, quem é do Rio aqui tá acostumado, principalmente, né? Mas uma coisa que eu queria falar com você, Igor Rale, é que assim, a gente já era Bahia antes do Bahia, né, acontecer, né? Vamos deixar claro. Sim. Tem episódios aqui que comprovam isso.
Investimento externo já era Bahia.
Então, assim, eu não tanto, né? Porque no final das contas não consigo ser nada diferente, mas o Igor já tinha seu afeto aí pelo Bahia. Tempo. Pelo Bahia City agora, né? Uma outra coisa que eu ia falar também, que eu acho que a gente não entrou muito a fundo, né? E aí, assim, muito bacana entrar só a fundo agora.
É verdade que a gente não entrou a fundo em nada, né? São quase 40 minutos e nada a fundo.
É, mas isso que é importante. Por que a gente escolheu o nome que a gente escolheu, Igor?
Por quê?
Por quê? Qual o motivo?
Foi uma pergunta?
Foi uma pergunta, as pessoas querem saber.
Não, porque Maldito Futebol Clube é a minha newsletter no LinkedIn. E é um nome que eu gosto. Perfeito. É um nome curto, objetivo, direto. E também faz referência a um dos meus filmes favoritos, que é o Maldito Futebol Clube.
Porra, eu achei muito bom que você aproveitou pra não me agredir verbalmente falando...
Não te agredi?
Não me agredi. Você podia falar que eu sou o maldito também.
Não. Eu falei, a gente tá amadurecido, tá diferente. Não tenho mais ódio no meu coração, não.
Mas é foda, cara. É foda também porque esse comecinho de ano, né? Nas outras vezes que a gente trabalhou de verdade com pautas semanais, era muito isso, era muito transferência. A gente pegava uma transferência, né? Pra destilar. Então, provavelmente, se a gente fosse fazer uma parada mais a fundo, seria, sei lá, pra onde vai o Mbappé, né? Que a gente fez com o Cristiano Ronaldo, por exemplo. E ninguém acertou que ele ia terminar a carreira dele na porra da Arábia. Então, assim...
Mas nem ele sabia disso.
Ah, deve ter
sabido. Com acaso.
Porra,
acaso.
O Luciano ganha dinheiro. Dentre os outros temas, eu acho que são bacanas da gente fingir que a gente tá falando de verdade. O Mbappé, ele é maneiro de falar, principalmente porque, caralho, se ele, meu irmão, olha só. Se ele não for.
Vamos lá, de verdade. Me atualize sobre o caso do Mbappé, porque eu parei de acompanhar em 2022,
ele avisou que vai meter o pé. E aí.
De novo, ele já tinha feito isso uma vez.
Não, mas eu acho que agora é. Certo, os caras contrataram a porra do Luiz Campos, que era o cara pra, tipo assim, um cara com bagagem pra falar assim: ó, esse amigo aqui vai segurar o Mbappé de qualquer jeito. Não conseguiu, Luiz Campos não conseguiu segurar. E aí é Real Madrid, né? Tem jeito, vai pro Real Madrid, porque eu acho que é o único time do mundo também que consegue, porra, consegue bancar essa parada, né?
Sendo bem sincero,
Ou o City da Vila também.
Se você fosse o senhor Florentino, você tá com papel e a caneta na mão. Tá? E o dinheiro no bolso. Muito dinheiro no bolso.
Muito importante.
E aí te oferecem duas coisas. Mbappé, agora, 2024. Meio do ano, chegou. Ou daqui a dois aninhos, Erling Haaland.
Mbappé.
O que você faz?
Mbappé.
Sério?
Mbappé. Mas você vai enfiar o Haaland é grosso.
Mbappé aonde?
Enfia na bunda. Enfia na bunda, que Mbappé. Isso, foda-se, porra. Cara, o Haaland é... Porra. Cara, sabe qual é a parada, assim? Manchester City, o Guardiola, ele é muito maníaco no sentido assim. Óbvio que ele se importa da forma que ele vai vencer. Mas ele tem se importado cada vez menos com a forma que ele vai vencer a porra dos jogos. Porque ele descobriu, né, que 1-0 é suave também, né? Então, porra, traz o Haaland, por quê? Porque teve um jogo agora que, meu irmão, os caras botaram 20 atrás. E o Haaland é, porra, daquele ciclope maluco que calça 52, que alguém vai botar a bola pra dentro, lá ele, e ele vai botar pra dentro do gol. Esse é o cara. O Mbappé não é esse cara, pô. O Mbappé é um futebol mais vistoso, um bagulho que, porra, que...
Mas como é que você organiza um time com o Vinícius Júnior na esquerda? O Rodrigo já tá jogando na direita, mas o Rodrigo joga melhor na esquerda. O Rodrigo já tá fora da posição natural dele. E o Mbappé?
Não sou
antigamente. Sendo que o Mbappé fala que ele não gosta de jogar de camisa 9?
Ele não gosta de jogar de camisa 9 no PSG, porra. No City, ele... No City, olha só. No Real Madrid, ele joga de qualquer lugar, pô. Se o Ancelotti falar, ele joga, pô. Ancelotti, tá maluco? Tá maluco?
Ah, pô, vai fazer o quê? Te falar uma coisa. Aí dando aquela...
Não vai cair um dos velhos. Ó, um dos velhos vai cair. Vai cair o Modric, vai cair ou o Kroos. Um dos dois vai sair. Acho que o Modric vai sair. Principalmente o Modric.
Mas, pô. Eu não gosto dessas pessoas que isso traz um ar de... pouco soberbo, eu não sou uma pessoa soberba, eu sou do povo,
tem que ser.
Sou uma pessoa humilde, não, eu sou uma pessoa humilde, ser, eu sou uma pessoa humilde. Não, não. Mas quando eu estava em Madrid, aí quando a frase começa assim, vai descambar tudo, né?
Quando o Ancelotti te olhou?
Isso aí aconteceu de verdade, só não tem provas porque eu estava muito emocionado no momento. Mas quando eu estava em Madrid para assistir a final da Champions League, que foi em Paris, não em Madrid, eu estava exatamente lá porque o Real Madrid estava na final.
É, perfeito.
Cara, a música que eu mais ouvi do momento em que eu acordei até a hora que eu fui dormir...
Era Timbalaê, Maria Gadu.
Mbappé, Hijo de Puta.
Ah, mas aí... Ô, Igor, olha só, torcedor. É os igual.
Caras... Não, sim.
Eu não vou usar o termo que eu vou usar, mas todo mundo sabe o termo que eu vou usar. Torcedor é igual, meu irmão. Então, assim, os caras gostam de sofrer, meu irmão. Tem jeito, se vier o cara joga pra caralho, porra, duas final de Copa, meu irmão, com 22 anos.
Não, é isso, a memória do torcedor é muito curta, essa
muito
é a verdade.
Muito curta, pô, muito curta, os caras já estão... Se não tiver edit de... Vou botar aqui. Ah, não, deve ter
antes. Aquariano Nato do Mbappé?
Não, de Welcome Mbappé, Real Madrid, skills and goals and passes. Se não tiver essa porra, tá maluco. Mas já tem, porque ele já tava meio cotado há um tempo atrás, né? Então, assim... Mas
foi
é bom pra caralho.
Foi bom enquanto durou também esse PSG, né? Foi bom enquanto durou.
Então, o cara, sabe o que eu gostaria do... É porque o PSG virou uma parada muito megalomaníaca, né? Com, porra, Neymar, Messi, o próprio Mbappé na época. E várias outras contratações, porra, Thiago Silva, Ibra, essa galera toda. Mas eu acho que o Luiz Campos com o Luiz Henrique... Porra, se der um tempinho bacana pros caras, não ficar... É porque não vão fazer, né? Mas se não ficarem nessa fissura... Tá ligado? Eles montam um time meio lado B que funciona, mano. Funciona, mano. Essa é a parada. Ontem não os caras jogaram bem, mano. O jogo dessa semana contra o Leipzig, porra. Contra o Leipzig. O Leipzig foi o Real Madrid, tô viajando. Contra o Sociedad, que era uma, porra, um time que foi a referência aí da fase de grupos, o futebol e tal. O primeiro tempo até foi bom da Sociedad. Mas, pô, os caras já estão acertadinhos, mano. Pô, eu sou muito fã do Luiz Henrique, não tem jeito. E aí, se tirar esses caras todos, assim, tipo, porra, Neymar, Messi, Mbappé, deixa uns caras mais cascudos, mas pode até ter um rockstar, assim, tipo o Ibra. Acho que funciona. Tanto que quando o Cavani chega... O Ibra chega depois do Cavani, né? O Cavani já vai... mete o pé também, porque não consegue... Ah, não, o Ibra mete o pé antes. O Cavani fica porque ele até briga com o Neymar. Então, o Ibra mete o pé antes porque tem que ter só um maluco desse, pô. Aí fica o Cavani, entendeu? Então, quando o Ibra chegou, sai o Nenê. É uma porra dessa, entendeu? Aí juntaram três malucos.
Aí depois que o Mbappé sair, vai ser o Beraldo, certo?
Pô, esquece. Beraldo é bom demais.
Pô, ele tá titular, não tá? Eu não tenho assistido.
Foi agora. Tem sido às vezes. Os caras estão sem time nenhum, aí estão improvisando.
É, o Skriniar e o Kimpembe estão machucados, né?
Olha só, esse Real Madrid, meu irmão, ou vai sair o Kroos ou vai sair o Modric. Provavelmente o Modric, porque o Modric, porra, vai fazer 39, 40. E aí, meu irmão, se vira lá, bota o Bellingham pra fazer qualquer porra. Os caras dão um jeito, meu irmão. Pô, o Ancelotti, porra, tá maluco. Tá maluco. Você pode jogar até sem zagueiro esse time aí, deixa só o Militão correndo daquele jeito maluco dele lá e foda-se, pô, não tem jeito.
Mas esse último jogo do Real Madrid foi loucura. Carvalhal de zagueiro, Camavinga de lateral...
Mano, doideira.
O Ancelotti, ele tá doidão, né? Acho que ele ligou o modo tô nem aí pra nada e ele resolveu viver a vida dele, né?
Cara, ninguém passa impune de ter seu nome atrelado à CBF.
Isso é verdade. Isso é
o
verdade.
Renato Gaúcho não passou impune, deu entrevista falando que gosta de carne mal passada e chope sem colarinho. Esse pode.
É.
Esse pode,
afeta o psicológico das pessoas,
não tem,
né?
Como, cara. Não tem como. Tu tem seu nome atrelado a essa porra, você vai ficar lelé, pô. Não tem jeito. Eu acho que a última coisa aqui, Hugo, que eu quero saber de você. Primeiro, o que você achou da... O que você achou da vitória da Viradouro, né? Terceira vez aí, porra, Viradouro que é... Caralho, é o Sport Recife do Carnaval. E eu quero saber também que você deixe ele um pouco aí pros nossos ouvintes como foi os seus dias de... Da festa da carne, né?
A festa da carne,
né?
Tá.
É o carnaval. E a terceira coisa, qual é a sua promessa na quaresma? São essas três perguntas que eu quero fazer pra você.
Cara, Viradouro primeiro. Fiquei feliz, porque aquilo, né?
Você é Viradouro. Você se considera uma pessoa que torce para Viradouro.
Não. Eu sou mangueirense. Por mais hipócrita que isso pareça.
Obrigado.
Mas eu sou mangueirense.
Todos somos.
Mas eu fui feliz na Viradouro, né? Porque quando a Viradouro ganha, as pessoas falam de Niterói, é aquele sentimento de comunidade aí, o Instagram fica uma loucura.
Loucura! Uma loucura! Uma loucura! Vai tomar no cu, cara. Que ódio divertido. Que me dá! Que ódio!
Eu me divirto. Pra mim é entretenimento puro. Mas, pô, o carnaval eu gostei, acompanhei a apuração do começo ao fim.
Não tô falando. Não, peraí. Quando eu pergunto o carnaval pra você.
Eu não tô perguntando
a apuração. Eu tô perguntando o que tu achou da fantasia da Imperatriz.
É porque eu queria trazer um comentário que eu fiquei extremamente chateado com a forma com que as pessoas trataram a escola de samba que resolveu homenagear o Alcione, que trataram ela como se fosse a Caprichosa de Pilares falando da Xuxa. Isso é brincadeira. De pessoas não darem 10 qualquer coisa relacionada ao Alcione, pra mim é um absurdo. Tinha que cancelar. Cadê aquele cara que entrou e rasgou tudo? Ele tinha que entrar nesse momento.
O samba, o carnaval, igual futebol, meu irmão, muito subjetivo. É muito subjetivo.
Muito subjetivo.
Tem gente que gosta de tomate, tem gente que não gosta de... Tem gente que vê uma coisa, tem gente que vê outra.
Qual surf?
Tudo que tem nota, assim, tudo que tem nota de décimo, principalmente, é muito subjetivo. E aí, porra, aí tu vai botar em perspectiva...
Pô, falando nisso, eu vi uma thread muito boa daquele Caio... Eu nunca sei o sobrenome dele, mas que ele era daquele podcast lá do B do Rio. Que ele fez uma thread sobre o Dream Team dos jurados do carnaval. Você viu essa?
Não vi essa.
Pô, muito bom. Que tinha Sócrates.
A última thread que eu vi...
Aí acusaram o Sócrates de estar bêbado quando ele tava julgando. Aí teve um cara que deu 8 pro Joãozinho 30... Cara, foi uma beleza, uma beleza.
Última thread que eu ligo, pra você ter noção de como tá esse meu pós-carnaval, é o seguinte. A gente precisa falar.
Cara, isso aí também é outra frase que quando começa eu não
moleque, peraí, essa frase é inteira absurda.
Sempre que você começa do a gente precisa falar sobre, eu sempre
é algo que a gente não precisa
falar. A gente realmente precisa falar. Tipo assim, não, você tem que parar e pensar. Né?
Não precisa, mas eu comecei. Frase é inteira absurda. Não é possível que a pessoa escreveu essas palavras nessa sequência, mas tá bom. A gente precisa. Eu não vou conseguir. A gente precisa falar do problema da não monogamia monogâmica.
Ah, para, cara.
Essa foi a última atrás, cara.
E aí se parou, falei, esse é seu problema.
Que óbvio que eu falei essa porra, cara. Que loucura. Mas que loucura. As pessoas são tão descontrole total. Total. Que loucura. E, moleque, é uma parada que tá com quantos views já? Cadê? Ah, não. Tá. Moleque, tá com 1,3 milhões de visualizações essa porra. Sei lá, 600 mil deve ter sido minha, que eu tô entrando nessa porra toda hora pra ver.
Ó, vou trazer aqui novamente o corpo de jurados desse carnaval de 1986 que tinha. Doutor Sócrates.
Perfeito.
Foi o segundo jurado.
Exímio flamenguista.
Que ele havia... no momento que ele tinha desembarcado pra jogar no Flamengo com o Zico, tipo, poucos momentos antes ele foi jurado. E aí, do alto de sua sabedoria aqui, ó. Thread do Caio Belandi. Do alto de sua sabedoria no quesito, o doutor deu algumas notas polêmicas, principalmente um 9 pra Portela. Foi acusado de ter visto desfiles, pasmem, bêbado. Dirigentes da Águia, revoltados, tentaram anular a nota, alegando que o jurado estava mamado. E aí, um dos jurados da evolução, o histórico cineasta comunista Leon Risman, que deu 8 pro Joãozinho 30 pra Beija-Flor. Milton Gonçalves, que veio também como jurado. E... ah tá, e tinha Lélia Gonzalez também. Baita time de jurados do carnaval.
Quem venceu os carnavais, sabe dizer?
Foi a Mangueira, se não me engano.
Então tá bom.
Foi a Mangueira falando de Dorival Caim.
Foi bem representado. Bem representado. Mas eu não foi disso que eu perguntei pra você.
Ah, e a festa da carne em si, eu só fui a dois blocos. Em essência, muito calor, te encontrei em um, te perdi no mesmo.
Me perdeu. Não, me perdeu não, me despedi. Ah, não, tu me perdeu por um momento, me achou fazendo xixi.
Eu fui fazer xixi, te encontrei com um rapaz maior que você, que tava com um óculos que você tinha no Jux lá de 2000 não sei quando.
Pode
você
crer,
me
João.
Pediu pra
João.
Tirar uma foto, eu tirei a foto de vocês, você me criticou por tirar a foto de forma muito rápida, você tava apertado pra fazer xixi. Quando eu voltei, você falou, eu também estou voltando, vem comigo. E aí a gente se perdeu.
Pô, eu fui pro lado, tu foi pro outro, cara. Mas a gente não se perdeu ali. Teve um momento que eu olhei pra trás e dei tchau. Eu só tenho certeza absoluta.
Mas eu não retribuí esse tchau, porque eu não vi.
Caralho, esse sábado aí, meu irmão. Mas beleza, tranquilo. Aí depois tu pegou um segundo bloco, né?
Depois eu fui num bloco na Glória, que eu fui enganado pelos meus amigos, porque era um bloco ao redor de uma estátua. E me falaram que o bloco ia ficar girando na estátua, que eu fiquei animado. Porque eu falei, cara, que legal, vai ficar tipo aquelas piscinas que você fica fazendo correnteza. Só que não, o bloco ficou parado, o negócio inteiro.
Furacão, faz o furacão.
Exatamente, tava super
animado. Pareceu uma seita, né? Alguém tá fazendo uma seita pra estátua.
Foi divertido, aí tentei ir pro show do FBC, mas tava esgotando.
Ah, FBC e a Boninho, né? Pô, tá maluco. Esse aí foi o primeiro, acho que foi o único a esgotar, né? Esse evento aí, que pra mim é um problema, não quero falar sobre esse evento.
Não, os advogados mandaram.
Não permitem. Mas é isso, qual a sua promessa da quaresma?
Promessa da quaresma? Quando que é a quaresma?
Já é agora. Até a Semana Santa já é.
Qual é aquele que não pode comer carne?
É agora mesmo.
É na quaresma?
O carnaval chama Festa da Carne. Por quê? Durante a quaresma, as pessoas não podem comer carne. Então, isso, aí foi uma delimitação de um papa foda-se, da igreja foda-se. Aí, o que os populares fizeram? Já que eles não podiam comer a carne nesse interim, né? Eles fizeram uma festa pra carne antes da quaresma. Por isso que é o carnaval.
Entendi.
Mas é isso, a festa da carne, basicamente. Basicamente, então você não fez promessa nenhuma pra...
Não, eu não sou muito de promessa, porque eu geralmente não cumpro elas.
Mas, então... mas a parada da promessa, eu acho que o divertido é não cumprir, né? Acho que...
Combinado, né? Eu prometo que eu não vou fazer nenhuma promessa. Beleza. Aí essa eu consigo.
Essa você consegue. E se você quebrar também, tudo bem, porque tá no script pra quebrar. A gente tem mais alguma coisa pra falar, Iwari? Me diz.
Não, de momento não. Eu tenho aqui, já que você trouxe informação, eu tô com o Twitter aberto aqui, eu vou dizer que as trending topics do Twitter hoje são Isabela Boscov, Neymar e Alegrete.
Alegrete, que teve um... Porra, o término da Alegrete. Um homem sem barba, Igor Alho.
É a maquiagem homem. Do homem, né?
É um maquiagem homem, do homem. É um homem sem alma. O cara que tira a barba inteira é um cara que não tem alma mais. A não ser que você seja obrigado por qualquer procedimento estético, principalmente... não tem como. E aí, porra, a Desiane, ela...
Denisiane.
Ou Anne.
Mais conhecida como Anne.
Ela tomou atitude... Porra, moleque, vamos falar sobre isso. Vamos encerrar o podcast falando dessa porra. Ela terminou com ele, alegando que ela dava... Que ele dava carinho demais a...
É duro.
Que ela não conseguia retribuir o amor.
O Brasil de 2024, Vitor, você tá vivendo isso na pele. Não tem espaço para o homem romântico. Acabou. Caramba. Durou
tem.
Ali o auge.
Tem espaço.
Foi. O auge Vai. Foi quando o Claudinho Buchecha estava no auge, ele foi o auge do homem romântico. De lá pra cá, o homem romântico perde espaço no mercado.
Olha só, eu te mandei a foto de manhã, não mandei? Te mandei, né? De manhã. Te mandei, pô.
Ah, mandou. Sempre que você manda essas fotos de visualização única, eu fico com medo do que tá por vir.
Não, e normalmente é uma parada... É um print de um áudio sem só o áudio.
Exatamente.
Sem foto, sem nada. Só que eu recebi um áudio. Não importa de quem. Mas eu tive um áudio recebido, Igor. Eu quero que você saiba disso. Mas te mandei essa foto, né, durante a manhã. Mandou. Então, assim, funcionou. Funcionou. Essa parte pra mim, esses últimos aí... 10 dias? 11 dias? Não, 8 dias. Caralho, mas só foram 8. Loucura. Esses últimos 8 dias funcionou bastante, funcionou legal. No sábado, nem tanto. Mas o restante dos dias foram
não,
bem bacana.
Eu não tô dizendo que não tem espaço pro homem romântico, só tô dizendo que ele está em baixa no mercado.
Porra, a pista tá salgada demais. Mas aí a Denisiane aí.
É Denisiane, só ver a ascensão do Chico Moedas.
Pô, loucura. Não vamos entrar nessa, porque. Acho que já é um assunto que passou também, né? Que bom que a gente perdeu esse assunto. Sério, que bom, é. Que bom. Se ele voltar em forma de piada, perfeito. Mas assim, imagina tá vivendo aquele momento, né?
Mas é uma das melhores coisas da internet pós-moderna, é o edit do Chico Moedas.
Não, isso aí com certeza. Já tem o segundo agora, que é com a segunda
já?
Música
eu
do mesmo MC.
Já. Te mandei já. MC Saci. Já te mandei.
Perfeito. Então, cara, eu acho que é isso.
Vamos fechar pra eu ver a novela renascer?
Vamos, Big Brother aí. O cara que perdeu a barba, perdeu a mulher. Então, assim, pensem muito bem antes de você fazer a sua barba por completo, tá? E é isso, cara. O que é que você quer deixar de
recado?
Mensagem? De recado, uma mensagem.
Passem bastante repelente, porque bastante. Esse negócio da dengue tá pegando legal aqui no Rio de Janeiro, se vocês estão vendo. Uma passa repelente aí, galera, dá mole não. Água parada é complicado, né? Não tem como controlar muito, mas se vê, tenta ajudar, né? Enfim, meu recado aí de conscientização das pessoas, passem repelente.
Beleza, então. Eu não tenho recado não, porque se eu der recado aqui, vou falar pra caralho. Mas aí, vou deixar, como eu falei lá no comecinho, vou deixar aí a enquetezinha. O que, que você acha? Mensal ou quinzenal? Ou semanal, quinzenal, mensal? Acho que é isso, né? Que vai ter, acho que o semanal vai dar uma ganhadinha, mas enfim. Vou deixar aí essas três
pega
opções
seu coração,
apenas.
Pega seu coração.
Deixar ali uma sessão de comentários também. Se quiser comentar, comenta. Se não quiser, não comenta. Se gostar, principalmente comenta. Se não gostar e comentar, não vai ser bacana, porque não tô afim. É, o que mais? Se quiser entrar em contato conosco.
Se tiver um feedback ruim ou negativo, guarda pra você, pô.
E não existe a essa vida... parada. Você já percebeu que a crítica construtiva, quando a pessoa fala que tá dando uma crítica construtiva, é sempre depois de dar uma esculachada no trabalho da pessoa?
Então, não. Guarda pra você. É. O mundo já tá cheio de coisa ruim, eu não quero saber, não.
É. Se gostar, divulga. Se não gostar, divulga falando que não gostou. É importante divulgar.
Isso.
Né? E é isso, pra tentar falar comigo não tenta, se quiser mandar mensagem pro Igor no Twitter, no meu fechado não vou responder ninguém.
Vou mandar pra mim.
Vou mandar pra mim, e é isso, aí talvez eu bote o link aqui de canal, talvez não.
Ou mas... talvez não também,
mas se
tá
tiver,
em aberto, tá em aberto.
Se tiver, faça o favor de clicar. E é isso, não vem pedir dinheiro pra gente também não, tá? Então tamo sem, carnaval acabou o dinheiro também, tá bom? Então é isso.
É isso.
Goli, um beijo, boa noite.
Beijo pra você.
Espero
tchau.
Que a novela. Espero que a novela esteja de bom proveito aí pro senhor, tá bom?
Deixar. Um beijo no coração de todos os fãs da novela Renascer.